Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Vera, durante o sono, o espírito ele pode lembrar-se de existências passadas. E então, ainda encaixando nessa pergunta... E tem pessoas que falam que nunca, mas eu nunca sonho, né? Quer dizer, eu, como é que eu vou lembrar assim? Eu nunca sonho. É possível que a pessoa não sonhar também?
Não. Vamos começar por essa de nunca sonhar, né? Isso não é verdade, né? É comprovado cientificamente que em 8 horas de sono normais, a pessoa ela sonha de 4 a 5 sonhos por noite. Então, ela deve. O que alguns estudiosos colocam é que, geralmente, o primeiro sonho da gente ele dura mais ou menos uns 10 minutos. E aí vai crescendo, o tempo desse sonho vai crescendo sucessivamente, né? Com intervalos de 90 minutos após um e outro sonho. Isso são. É uma situação estudada em laboratório com pessoas que se dispõem, né? Agora, com relação a lembrar-se de existências passadas. Com certeza, né? A gente verifica isso muito frequentemente, principalmente quem trabalha, por exemplo, na clínica, né? No caso da psicologia clínica, e que trabalha assim, que lida muito com sonhos, as pessoas vêm contar seus sonhos, né? Eu acho muito importante isso, eu até incentivo as pessoas a contarem os sonhos, para a gente tentar verificar como é que anda a saúde dessa pessoa em termos gerais, né? Então, muitas das pessoas lembram sim de existências passadas, e não só lembram, né? Como entram em contato muitas vezes com companheiros que no momento presente acabam às vezes obsediando, né? Interferindo de forma assim bastante séria na vida das pessoas. Então, por exemplo, existem pessoas que lembram de problemas que ocorreram com pessoas no passado, familiares que estão na mesma casa, na vida atual, lembra da situação, o que ocorreu, como é que foi, por que que hoje tem dificuldade de estar se relacionando, por que pega naquele ponto, né? Então, por exemplo, um pai e uma filha que não se entendem, que não conseguem se relacionar, então lembra de uma situação ocorrida onde ela era esposa e ela foi abandonada por ele por uma determinada situação, por causa de uma determinada situação, né? E também com relação a obsessores, né? Pessoas que se envolveram com outras pessoas no passado e que, por exemplo, no momento atual não conseguem ter um relacionamento afetivo bom, né? Todos os relacionamentos afetivos acabam dando problemas. Por quê? Porque, e a pessoa aí vem contando, né? Então, quando eu sonhei com o fulano. E a gente começa a perceber e começa a identificar que não foi com o fulano da vida atual que ela está sonhando. Que aqui o fulano, a imagem que ela vê é da pessoa no momento presente. Mas o espírito com quem ela está se encontrando é um espírito do passado. Então, é um companheiro que teve um envolvimento amoroso no passado e que não consegue ter aquele relacionamento, vamos dizer assim, saudável, né? Então, é baseado assim, em comando, em pressões, não deixa a pessoa se relacionar com ninguém, todos os relacionamentos vão ser frustrados, né? Então, isso já foi detectado no trabalho, né? Dentro do consultório com pessoas. E nós verificamos assim que a gente encontra assim, né, as mais variadas situações que a gente pode imaginar.
Vera, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu não sei se você poderia nos responder. Por que algumas pessoas lembram dos sonhos e outras não?
Aí existe uma questão da nossa dificuldade da aparelhagem que nós temos. O nosso cérebro, ele precisa... codificar ou decodificar, né, aquilo ali que a gente vive numa vida extrafísica, num meio extrafísico. Então, o nosso cérebro, para a gente poder entender e lembrar das coisas, né, nós precisamos que tudo passe pelos sentidos físicos. Tá? E quando nós vivemos no mundo extrafísico, nós não estamos lidando com sentidos físicos, né? Então, se eu, por exemplo, pego um objeto, para eu sentir, para eu saber que objeto é esse, ele vai passar pelas vias, né, pelas minhas terminações nervosas até chegar no cérebro e ser interpretado. Quando chegou no cérebro, é interpretado e aí vem, é muito rápido isso, né? Questão de milésimos de segundos. Isto é aquilo ali que eu já conheço. Agora, quando a gente está no mundo extrafísico, os nossos sentidos físicos, eles não conseguem interpretar. Então, nós muitas vezes não lembramos porque existe uma dificuldade de estarmos interpretando o que ocorre e também, muitas vezes, porque o nosso cérebro realmente não dá conta da quantidade de informações que nós absorvemos lá. A gente pode verificar, por exemplo, na Bíblia, né, no Novo Testamento, o Apocalipse de João, né, aquilo tudo que ele trouxe, ele estava em êxtase. Tá? Como é difícil entender aquela linguagem simbólica. Por quê? Porque ele trouxe da forma que ele podia, né? Da forma como o cérebro dele interpretou. Ou seja, da forma como o cérebro dele conseguiu trazer para nós. Mas não no mundo extrafísico, com certeza, aquilo lá seria compreendido de uma forma muito mais clara. Aqui, para nós transformarmos em linguagem entendível a todas as pessoas, fica difícil.
Mesmo porque, pelo que você já nos disse anteriormente, nós não sonhamos com o corpo físico, nós sonhamos
não,
com o corpo espiritual.
Exatamente, é nossa mente.
Então, muitas vezes, o equipamento espiritual, vamos dizer assim, do corpo espiritual e o equipamento do corpo físico, muitas vezes, eles não se completam, não. Né? O corpo físico, a gente tem limitações que ele não consegue... Não consegue decodificar.
Nós poderíamos,
né,
simbolizar também que, ao sair do corpo, o espírito entra num dinamismo tamanho como se a voltagem dele fosse a 500, um
Sim,
exemplo.
Exatamente.
E a capacidade do cérebro é 120.
Exatamente.
Então, há uma perda, não uma perda da alma, mas uma perda de interpretação quando nós voltamos
Exatamente.
Do corpo. Seria isso?
Exatamente.
Né? É o Schumacher dirigindo um Fusca,
isso,
né?
Tentando
correr, né?
É apesar do nosso cérebro ser um aparelho maravilhoso para nós, mas se nós formos comparar com as capacidades do espírito, ainda ele está muito aquém.
Muito aquém. Vera, a nossa ouvinte, Ana Poleski, ela fala sobre o pesadelo. Eu queria que você rapidamente, você já falasse alguma coisinha sobre o pesadelo, já que você já falou alguma coisa sobre alimentação do espírito e do corpo que dificulta, né, a digestão, o sono. Né? Como, quando tem pesadelo, o que, que é?
Então, pode ser por um problema realmente orgânico que a pessoa esteja enfrentando e talvez ela nem saiba, né? Agora, porque o nosso corpo, ele fala conosco o tempo todo, né? Então, ele dá informações para o nosso espírito e o espírito dá informações para o corpo o tempo todo. Mas a gente também pode ter pesadelos por causa desses encontros no mundo extrafísico que a gente acaba fazendo, né? Então, por exemplo, no caso daquela pessoa até que o José Lázaro falou, né, dos livros lá, que tinha aquelas formas pensamento, que produziu aquelas formas pensamento. Então, na realidade, aquela pessoa, quando ela acordou no mundo dos espíritos, ela estava vivendo um pesadelo, né? Porque aquelas formas pensamento estavam perseguindo. E às vezes os nossos pesadelos, quando nós estamos no mundo físico, também podem ser de acordo, por causa das nossas formas pensamento, podem ser por causa dos nossos inimigos. Teve uma pessoa, falando dos sonhos, né, uma pessoa que me contou também, um paciente, que desde pequena essa pessoa era agarrada à noite, né, e sonhava, né? Sonhava que estava sendo agarrado. Então ele não entendia esse sonho, porque ele não entendia o que era isso, que coisa era essa que estava acontecendo. Até que um dia, essa pessoa espírita, né, hoje, até que um dia ela foi agarrada à noite, isso faz alguns anos atrás, e no que ela foi agarrada, ela começou a gritar, 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 pedindo socorro. Mas ela gritava e ela perguntava para si mesma: mas por que a minha voz não sai? Né? O que, que está acontecendo? Aí, nisso, ela ouviu uma outra voz dizendo, né? Mas você ainda não aprendeu? Aí ela parou de gritar e ficou prestando atenção. Ela perguntou: Isso tudo dormindo. Eu não aprendi o quê? Falou assim, não é possível, você há tantos anos estudando na doutrina espírita, tantos anos estudando espiritismo, mediunidade, uma série de coisas, você ainda não aprendeu que não adianta você gritar porque você não está no seu corpo, ninguém vai ouvir. Porque você não comanda as cordas vocais. Para que você possa ser ouvido pelas pessoas e ser socorrido, né, você precisa entrar no corpo e gritar, porque aí vai sair o som. Se você não fizer isso, não vai sair, né? Então a pessoa falou assim, ah, é mesmo? Aí esse outro, né, que estava ao lado dela, falou, é mesmo. E aí ela pegou, então, ele falou assim, então se você quer gritar, ele disse, encaixa e grita, né? E aí ela acordou. E quando ela acorda, ela sentiu, continuou sentindo, sendo agarrada, ela estava mesmo sendo agarrada por alguém, né? E aí então ela começou a orar, mas assim, bastante interessada no que tinha acontecido, porque ela recebeu uma orientação de um amparador, de um mentor, né? Então ela foi orientada do porquê que aquilo acontecia com ela. E ela nunca tinha descoberto, né, que situação era essa. Então a gente tem esses pesadelos que, na realidade, no caso dessa pessoa, foi um pesadelo, mas não foi um pesadelo como a gente costuma achar que pesadelo vem do nada. Né? Não vem do nada. Nessa situação, ela entrou em contato com alguém mesmo, ou seja, com duas outras consciências. Uma foi, provavelmente, um espírito obsessor, né? Ou um sofredor, e uma outra foi o próprio orientador.
Aproveitou para poder...
Para poder instruí-la. Instruí-la,
né? E podemos dizer, então, que pesadelo seria uma espécie de obsessão em sonho.
Algumas vezes sim.
Algumas vezes,
é, sim. No caso desta pessoa, ela estava sendo obsediada desde pequena, porque ela sempre foi agarrada em sonho e ela não sabia o que era. Ela foi assim, imobilizada, né? Ela não podia mexer mãos e ela sentia as mãos. E muitas vezes ela contava que ela acordava e ela sentia realmente as mãos segurando. Ela tentava se desvencilhar daquelas mãos que seguravam e ela não conseguia, né?
Vamos descansar para a Vera. Ô, Zé Lázaro, nós temos aqui o Oswaldo Salim e o Lino Vec, e eles fazem duas perguntas que estão assim voltadas para o sonho premonitório. Então, eu gostaria que você falasse alguma coisinha a respeito disso.
A possibilidade do espírito ao sair do corpo, pela condição da dinâmica mental, da condição de sentir o futuro, realmente verificar o que se possa acontecer horas depois, dias depois, anos depois, é possível, isso é a chamada premonição, né? Mas existem casos, como nas profecias, por exemplo, no caso da solicitação do Lino, que nós estamos com a profecia de Daniel em mão aqui no Velho Testamento, ele nos fala, eu gostaria que citasse a interpretação do profeta Daniel sobre o rei Nabucodonosor. É uma interpretação grande que está no capítulo, na página 1025 do Velho Testamento, nas profecias de Daniel, qual Daniel descreve a interpretação da visão do sonho de Nabucodonosor. Mas sentindo que tem uma partezinha aqui muito interessante, quanto essa interpretação, quanto das muitas que ocorrem, Daniel fala o seguinte, a mim também me foi revelado este segredo. Quer dizer, então alguém está revelando, ao sair do corpo, no contato com outros espíritos, a Vera está falando sobre os nossos irmãos desencarnados em condição de sofrimento, que se relaciona conosco pela influência da obsessão, existem também aqueles amigos que se ligam para nos orientar, para nos sugerir alguma condição de visão. Como Daniel era um profeta, tinha a mediunidade à flor da pele, a facilidade dele de penetrar no mundo dos espíritos e se contactar com os seus protetores, aqueles que se responsabilizavam pela sua mediunidade, dava condição de interpretar. Isso acontece em todas as condições da humanidade, na antiguidade, na época de Jesus e atualmente também. Agora, a interpretação do sonho em si, ela tem que ser muito cuidadosa. Isso. Ou, como a Vera colocou, por alguém especializado que está estudando a condição patológica de um paciente para poder orientar, para poder dar uma sequência de orientação psicológica, psiquiátrica, psicanalista, o que quer que seja, né? Mas, ao mesmo tempo, as interpretações particulares são muito sérias, devem ser muito bem pautadas e com muita responsabilidade.
E nós temos também aqui um pedido de um ouvinte também, que nós falamos um pouquinho mais sobre formas de pensamento, deixar um pouquinho mais claro o que é forma de pensamento, né? Se o Zé Lázaro quiser falar, ou a Vera, assim, rápido as palavras, que o nosso horário já temos que ir para o intervalo.
Forma pensamento, existem muitas coisas sendo estudadas, né? Então, veja, nós, por exemplo, sabemos que a eletricidade chega até nós. Então, hoje nós temos vários veículos, né, de comunicação. Então, a gente tem o fax, né? Como é que a gente consegue colocar um papelzinho aqui e sair lá, né? Então, nós verificamos que as formas de energia existentes no universo, elas são várias. E o pensamento é uma forma de energia também. Então, o nosso pensamento, ele é criador, ele cria, né? Então, tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós desejamos, ele pode acontecer. Por quê? Por causa da nossa criação. Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala assim, a gente fica pensando, alguma coisa vai me acontecer, alguma coisa vai me acontecer. Às vezes, geralmente são coisas ruins, né? Vamos supor, né? Uma pessoa que pensa que um dia vai ter uma determinada doença. Eu vou ter uma determinada doença. Por quê? Porque eu tenho tendência, né? Tendência, inclusive, genética. Tudo bem. A gente sabe que isso é verdade. Mas, conforme a pessoa vai pensando, ela pode estar plasmando em torno de si energias que vão moldando esse campo, né? E fazendo com que a pessoa venha num futuro a ter a doença. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Eu não falei que eu ia ter? Claro, mas ela pensou o tempo todo que ela ia ter, né? Agora, se a gente quer dar um exemplo de forma pensamento, eu acho que não é um exemplo muito adequado, mas eu acho que a gente poderia estar fazendo uma associação aí. Nós sabemos, pelos estudos que são feitos, principalmente com o professor Hernani, né, o Hernani Guimarães Andrade, nós temos o nosso modelo organizador biológico, que é o nosso perispírito, né, é a forma do nosso corpo. Quando a gente vai reencarnar, né, nós, com o nosso pensamento, auxiliamos a moldar aquele corpo, de acordo com as nossas experiências do passado e de acordo com as necessidades daquela encarnação. Então, nós vamos moldando um corpo de homem ou de mulher, né? De uma pessoa baixa ou de uma pessoa alta, gorda ou magra. Então, nós vamos escolher, dentro daquele código genético que nós temos, né, alguns caracteres para formar um corpo. Então, o nosso corpo, ele é moldado pelo nosso pensamento, né? Então, quando a gente fala de formas, pensamentos, isso seria, esse exemplo seria assim, só uma comparação de como o nosso pensamento, ele é forte. Nós conseguimos moldar um corpo físico, um corpo biológico. Não é só a genética que molda, né? Porque nós sabemos que quando as células, né, o óvulo e o espermatozoide se encontram, né, o que faz com que uma determinada célula, por exemplo, seja cérebro, e outras células sejam, por exemplo, aparelho digestivo, e outras sejam aparelho auditivo, né? Não existe uma célula específica para isso. As células são iguais. O que existe é um campo de energias que empurra uma célula para um lado, outra célula para o outro, uma célula para ser cérebro, outra para ser, sei lá, alguma outra coisa. Então, as nossas células, elas são... o nosso corpo, ele é formado por estas forças, né, que existem no universo, está em todos os lugares, e é de acordo com a orientação do nosso pensamento.
E Jesus fala-nos o seguinte, brilhai a vossa luz. Quer dizer, então nós temos possibilidade de criar formas, pensamentos iluminados.
Sim, tanto iluminadas como não, né?
Sem dúvida.
Então, eu acho que é importante que a gente verifique. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, né? Nós precisamos ser mais positivos. Eu acho que o homem não é positivo.
E tem o Walt Disney a gente pode simbolizar essas formas de pensamento quando tem aqueles pensamentos bônus, desenho animado, que aparece aquela luzinha. Ou tem as formas de pensamento ruim, aquela nuvem pesada.
Também, exatamente.
Vamos então mais um intervalo.
Nós vamos sugerir aos nossos ouvintes, se eles desejam ir mais a fundo, porque o nosso tempo aqui é reduzido, nós estamos sintetizando o máximo. No capítulo 8º do Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, ali nós temos um tratado sobre sono e sonho feito pelos Espíritos Superiores, Allan Kardec.
Jesus.